Gringolândia na área, começando o podcast de futebol internacional do GE. No dia seguinte, é mais uma rodada da Liga dos Campeões, a quarta rodada da fase de grupo chegou ao fim. E aí a gente está tendo o mata-mata da Champions se desenhando nessa temporada, os primeiros classificados, os primeiros eliminados e algumas equipes aí que são decepções já em 2023-24. Eu sou o Jorge Natan e hoje vou ter ao meu lado Daniel Mundin e Thiago Benevenuti para a gente analisar tudo o que rolou nessa rodada da Champions e também projetar quem deve ficar pelo caminho, quem deve fazer as oitavas de final. Vou começar com o Daniel Mundin. Antes, só pedir desculpa para a galera que está nos acompanhando, seja ao vivo, seja em todos os agregadores, aplicativos de áudio. A gente tentou fazer o Gringolândia ao vivo ontem, depois da rodada da Champions. Tivemos problemas técnicos e não conseguimos viabilizar tudo, mas estamos agora nessa quinta-feira aqui, trazendo toda a análise. Mundin, seja bem-vindo, meu amigo. Quero saber de você se a gente já está vendo algumas decepções nessa Champions, diante também de alguns já classificados que todo mundo esperava, né?
Salve, Natan, salve, Bené, salve todo mundo ligado aqui na Gringo Live, mais uma Gringo Live de Champions. Eu acho que essa rodada foi mais para a gente avaliar as decepções e as classificações são justamente isso, quase que protocolares. Os clubes que você realmente esperava avançar e fazer boas campanhas estão fazendo, City, Real Madrid e Bayern. Agora as decepções foram algumas bem decepcionantes, como os casos do Manchester United e do Benfica, mas a gente vai aprofundar por aqui.
Isso aí, estamos aqui para aprofundar nessa edição de número 241 do Gringolândia, Bené. Quero saber de você, que também acompanhou aí toda a rodada de Champions, muitos jogos animados, outros nem tanto. A gente vai falar muito também daquele grupo da morte, né, meu amigo? Grupo da morte que você adora analisar.
Cara, tudo bem, Natan Mundin? Sempre uma honra estar aqui no Gringolândia. Eu talvez tenha feito o jogo mais maluco dessa rodada. Fiz o jogo do Manchester United, um 4-3, que praticamente eliminou. Então, eu acho que é a grande decepção para mim. Já dá para cravar que o Manchester United é uma grande decepção dessa primeira fase. Acho muito improvável que passe de fase. Acho muito improvável ver o United, depois desses resultados, chegando às oitavas de final, porque tem um jogo contra o Bayern de Munique. Por mais que o Bayern de Munique esteja já classificado, não almeje muita coisa, mas é um jogo dificílimo e precisaria vencer esse jogo, porque está na lanterna do grupo. Então, eu acho que essa derrota por 4-3, do jeito que foi ainda, né, para o Copenhague, com virada no jogo, eu acho que praticamente decretou o United e o grupo da morte, cara. É aquilo. A gente continua sem conseguir fazer qualquer tipo de previsão, completamente embolado, tá escadinha, um ponto de diferença, né, por posição. Então, cara, eu acho que o PSG pelo menos tem a chance na próxima rodada de eliminar o Newcastle, que é uma chance de ouro jogando em casa, né?
Isso aí, a gente vai projetar também as próximas rodadas aí, nas próximas semanas, dando as boas-vindas a quem está nos acompanhando ao vivo. Estamos no GE, no TikTok, YouTube, Twitch, também quem está nos escutando aí em todos os aplicativos. Antes da gente iniciar, vou trazer aqui a lista, né, daqueles que estão classificados na Liga dos Campeões, já se classificaram com antecedência ao final da quarta rodada. Então, nas duas últimas rodadas, como diria Renato Gaúcho, vão só brincar, né, na Champions. Obviamente, ainda tem que definir questão de primeira e segunda colocação. Essa nota aí que vocês estão vendo, ó, tá lá no GE, então tá ali a lista, ó. Começamos no grupo A, o Bayern de Munique é o que já se classificou, já garantiu e está muito perto aí, né, de assegurar, inclusive, a primeira colocação. Real Madrid no grupo C, mesma situação, é o único classificado. Dois times que todo mundo já
escolheu. Ô, Natan, o Bayern já é líder. O Bayern
já é líder, né? Já tem 12 pontos, um dos times que estão com 100% de aproveitamento. E no grupo D a gente tem dois classificados e, consequentemente, também dois eliminados já. Real Sociedade e Inter de Milão já estão nas oitavas de final, assim como no grupo G, Manchester City e RB Leipzig. Mundin, sobre os classificados, a gente tem o Bayern e o Real aí, que toda Champions, né? E o City, né? Que toda Champions já entra basicamente ali com a vaga quase que garantida nas oitavas de final. O Real Madrid, em 32 fases de grupos aí nessa configuração, passou 32 vezes para as oitavas de final, um negócio impressionante. O Leipzig, né? Que já viveu altos e baixos na Champions nos últimos anos, dessa vez volta às oitavas de final. E no grupo D aí, a Inter de Milão, vice-campeã atual, consegue de novo estar no mata-mata, e a Real Sociedad, que talvez seja a grande sensação dessa fase de grupos. O que você tem a analisar aí desses nossos primeiros classificados da Champions?
São esses três times, né, os leões de fase de grupos, que a gente pode dizer assim, especialmente o Bayern. O Bayern completou 38 jogos seguidos invicto em fase de grupos, né? Assim, realmente um... o leão de fase de grupos, assim, que é o Palmeiras na Libertadores nos últimos anos, é o Bayern na fase de grupos da Champions, só que e o City está se transformando nessa equipe, inclusive o Guardiola falou depois da vitória contra o Young Boys, assim, que o City está se tornando essa equipe que a gente lida como um grande da Europa, assim, é o atual campeão europeu. E agora a gente não tem mais aquela de falta de tradição. O City tinha dificuldade, sim, no início da trajetória do Guardiola. A gente lembra de derrotas para o Lyon, até mesmo na fase de grupos, até tropeços contra equipes menos tradicionais na Europa, mas que estavam sempre disputando fase de grupos de Champions. E o City tinha essa dificuldade, agora já não mais. É um time extremamente cascudo, e o Bayern é esse, o Real Madrid também é esse. O Real, nas últimas temporadas, também teve uma dificuldade ou outra, né? E às vezes até passou em segundo e era aquela bolinha quente do sorteio, né? Mas o Real agora se confirmando num grupo totalmente acessível, estão fazendo o que a gente previa. E para eles, começa outra Champions a partir do mata-mata, né? É outra história. Agora. O que a gente tem que falar são das decepções que a gente imaginava que faria campanhas semelhantes, mas não estão fazendo, como o caso do United. E no grupo do Bayern, o Bayern está com 12 pontos, e o United a gente esperava tá com 9, pelo menos, né? Ali uma derrota para o Bayern na Alemanha era previsto, e vitórias com certa facilidade contra o as outras equipes, né? E não foi o que aconteceu, perdeu para o Copenhagen, é algo que a gente não imagina acontecer para um time do tamanho do Bayern.
Pois é, vou pedir para a nossa...
Do United.
Pedir para a nossa diretora Paula Mascara plugar agora também a tabela da Liga dos Campeões. A gente vai analisar aqui brevemente aquela forma que a gente sempre faz de grupo a grupo, né, Bené? Você no seu destaque inicial já apontou, já falou como a situação do United é difícil. Nesse grupo A aí que a gente tem o primeiro classificado, o Bayern de Munique com 12... Copenhague está em segundo com 4, Galatasaray em terceiro com 4 e United na lanterna com 3 depois desse jogo em que abriu 2-0, chegou a estar na frente de novo, permitiu uma virada. A situação, Bené, do United é quase calamitosa olhando a temporada no geral. Oitavo colocado na Premier League, lanterna na fase de grupo. Mas ainda assim, dentro da tragédia, não está de tudo perdido, porque a diferença é pouquíssima para os outros rivais, né?
Cara, é uma diferença, é um ponto, né? O United tá com 3, né? E é um ponto de entrar na zona de classificação. Mas se você olhar os jogos que restam, o United tem ganhado o Galatasaray fora. Não é um jogo fácil. Por mais que o United tenha mais camisa, mais tradição, tá longe de ser um jogo fácil. E mesmo
que
o United ganhe, mesmo que vença esse jogo, vai para 6 pontos. E se não ganhar do Bayern na última rodada, que é um jogo muito difícil também, é quase certo de ser eliminado. Se o jogo entre Copenhague e Galatasaray tiver um vencedor, o United está fora. Então, eu acho que, assim, o United vai ter que fazer o que não fez até agora. Assim, duas vitórias seguidas nos jogos que restam, uma delas fora de casa contra o Galatasaray e a outra contra o Bayern de Munique, que é o melhor time do grupo. Por isso que eu acho que é uma situação quase irreversível. Pelo que vem apresentando, pelos problemas que o United tem na temporada, cara, eu acho que é bem difícil. Eu acho que brigar por uma vaga na Liga Europa acaba sendo o mais perto da realidade para o Manchester United nesse momento. E, cara, ontem um jogo até que o United parecia que ia vencer fácil, porque abre 2-0, inclusive com a lei do ex, o Højlund, que é um dos artilheiros da Champions agora com 5 gols, faz 2 gols, e tudo caminhava para um jogo tranquilo. O Copenhagen não ameaçava, só que o Rashford foi expulso com 41 no primeiro tempo, e aí mudou completamente de figura. O Copenhague conseguiu empatar antes do intervalo, e aí o fator psicológico também certamente afetou. O United conseguiu ficar na frente de novo, mas depois ali não segurou, tomou essa virada. E aquilo, quando acabou o jogo, eu falei: o United está fora, não vejo, não tem uma perspectiva de melhora em tão curto prazo. Assim. Falando da temporada como um todo, né? Se você falar do campeonato inglês também. É um início de temporada, né? Início, né? Se a gente pode dizer assim ainda, muito ruim do United.
E bom lembrar que o United só está com esses 3 pontos porque o Onaná defendeu o pênalti no último minuto, né? Da última rodada. Exato. Era para estar pior.
Pois era para a situação estar pior. Os próximos jogos, né? dia 29 de novembro, a gente tem Galatasaray United na Turquia, jogo dificílimo, né? Até o Bayern demonstrou certa dificuldade contra o Galatasaray, inclusive ontem, né, na última quarta-feira. E o Bayern pega o Copenhague, depois, na última rodada, Copenhague e Galatasaray na Dinamarca. E United, Bayern no Old Trafford. Se existe alguma esperança para o United jogar em Old Trafford, de repente evocar, né, aquela final lá de 99, alguma coisa nesse sentido, né, porque o time atual está complicado. Grupo B, vamos para o grupo B, onde a gente não tem classificado, mas um time que está muito perto aí de estar nas oitavas de final, que é o Arsenal. O Arsenal venceu mais uma, chegou a ter um tropeço ali na segunda rodada diante do Lens, né, mas venceu o Sevilla duas vezes, ontem com até mais facilidade, chegou a 9 pontos. O PSV chegou a 5, ficando na segunda colocação, mesma pontuação do Lens. E o Sevilla aí, meu amigo, que a gente achou que estava pronto para garantir a classificação para a Liga Europa na terceira colocação, até isso está ficando difícil. Então, Bené, quero saber de você aí sobre o Arsenal, um dos times aí que vem ganhando destaque nos últimos anos. Eu lembro lá no Gringolândia de análise pré-tempo que você colocou o Arsenal como possível azarão, correndo por fora ali no título. Será que continua nessa pegada?
Cara, eu acho que sim. Eu acho que está cumprindo o papel. Lógico que assim, o tropeço dentro dessa fase de grupos aconteceu, mas assim, é uma liderança tranquila, a gente pode dizer assim. Acho que o Arsenal não corre muito perigo nesse grupo. O Sevilla talvez seja a grande decepção, mas já passou. O mais difícil para o Sevilla já foi. Então, assim, já fez os dois jogos com o Arsenal. Então, não vejo o Sevilla fora da briga. Mas, em relação ao Arsenal, eu acho que é sim um time que pode ir longe, porque provavelmente vai ser líder do grupo, vai pegar um segundo colocado nas oitavas, e aí, cara, a confiança vai aumentando. Acho um bom time. Manteve a base do time da temporada passada e se reforçou. Acho que o time do Arsenal melhorou em relação a material humano, por mais que, né, dessa vez não seja líder da Premier League como era essa altura do campeonato na temporada passada. Eu acho que o Arsenal pode sim sonhar, cara, porque o mata-mata te permite isso.
Aí, ô Mundinho, falando de decepções aqui, né, acho que o Sevilla a gente pode colocar nesse bolo, que é o atual campeão da Liga Europa, né, fechou a temporada, uma temporada que foi conturbada, teve até negócio de Jorge Sampaoli no meio, né, mas depois entra no trilho, ganha a Liga Europa. Mas eu brinquei, mas não está fácil para o Sevilla classificar para a Liga Europa, não. Obviamente, ele vai ter um confronto direto aí com os dois concorrentes. Tem até a chance de avançar para as oitavas de final. Isso não está descartado até agora. Mas é um time que vem decepcionando também nesse começo de temporada.
É o início de trabalho do Diego Alonso, né, o uruguaio, que treinou o Uruguai na Copa do Mundo. O técnico, o Mendidibar, campeão da Liga Europa, foi demitido justamente por causa desse início irregular de temporada. O Sevilla, nas primeiras rodadas do espanhol, ficou ali na lanterna, conseguiu essa reação. Mas, assim, a tabela é acessível para essas duas últimas rodadas. São dois confrontos diretos, até pensando em classificação, porque se o Sevilla ganha do PSV nessa próxima rodada em casa, lá no Ramon Sanchez Pizjuan, e o Arsenal confirmando o favoritismo contra o Lens, fica todo mundo ali com 5 pontos, e aí o Sevilla vai para a última rodada para enfrentar o Lens fora de casa, que é o Sevilla consegue enfrentar o Lens fora de casa para tentar esse resultado, mas assim...
Mas ganhou do Arsenal.
Ganhou do Arsenal. Não, o Lens tem mostrado sim que é uma equipe extremamente competitiva, especialmente em casa. E o Sevilla tem mostrado muitos problemas ofensivos, assim, é um time que tem marcado poucos gols, assim, tem boa consistência defensiva, mas não decide na hora que tem que decidir. Então, assim, é um pouco decepcionante, sim, porque é um grupo acessível para o Sevilla não ter que ir para a Liga Europa, para o Sevilla voltar a disputar um mata-mata de Champions, mas ainda não está tudo perdido, não. Eu acho que nessa disputa aí vejo talvez o PSV ligeiramente à frente, embora tenha que enfrentar o Arsenal, mas vai enfrentar em casa. Mas acho que o Sevilla tá na disputa ainda por essa vaga, né?
Claro, passando pro grupo C, então, mais um gigante aí, o sempre favorito Real Madrid, sempre muito bem na Liga dos Campeões, um dos que tem campanha 100% com o Bayern de Munique, até me confundi lá na abertura, o Real, que ainda precisa confirmar, né, a liderança nessa chave, que tem o Napoli na segunda colocação com 7 pontos, o Braga em terceiro e o Union Berlin, para mim não é uma grande decepção, mas eu esperava que ele fizesse uma graça maior nesse grupo. Só tem um ponto até agora. Eu esqueci de passar os jogos do Grupo B, né, as próximas rodadas. É, dia 29, Sevilha e PSV, Arsenal e Lens. E depois, no dia 12, Lens e Sevilha, PSV e Arsenal. Esse Grupo C aí, o Mundinho, Real Madrid, essa estatística aqui é fantástica, né? 32 vezes em 32 fases de grupos classificados para as oitavas de final. Ninguém esperava nada diferente, até passou sufoco há alguns anos. Mas dessa vez, o Real Madrid, que ainda tenta alcançar uma certa regularidade na temporada, não está tendo momentos brilhantes, mas está tendo momentos competentes e vitórias que são boas. Inclusive essa sobre o Braga ontem no Santiago Bernabéu, é, quase que velocidade de cruzeiro, né?
É, ninguém esperava nada diferente nessas 32 classificações, né? Porque assim, a tarefa do Real Madrid é passar da fase de grupos. É igual o Brasil na Copa do Mundo, assim. Ninguém vislumbra uma queda precoce dessa, ainda mais nesse grupo que é, assim, tem o Napoli, campeão italiano, mas que está num momento de transição e tropeçou contra o Union Berlin. O Union Berlin está na lanterna, mas assim, vendeu muito caro as suas três primeiras derrotas, até Sim. contra o Real na estreia, assim, só sofreu o gol da derrota lá no fim, fez um jogo defensivo muito bom, e nos dois jogos em casa que fez, a torcida lotou o estádio Olímpico de Berlim, sofreu uma virada do Braga, assim, fez o 2-0 e sofreu a virada, depois perdeu para o Napoli também num jogo extremamente difícil. E assim, o Napoli tropeçou em casa, mas deve ficar com essa segunda vaga. E o Real Madrid, essa vitória contra o Braga, assim, foi importante não só para garantir essa vaga, mas assim, para mostrar que, pelo menos em jogos desse tipo, né, agora tem que mostrar no Campeonato Espanhol que o time consegue lidar com a ausência do Bellingham. Após o tropeço no fim de semana no Espanhol, se não me engano aqui, um empate em casa contra o Rayo Vallecano, né, 0-0, assim, o Bellingham saiu de campo muito cedo, lesionado, com problema no ombro, e aí ficou aqueles questionamentos da imprensa, né, será que existe uma dependência muito grande do Bellingham? Os números mostram que sim, né? Ele faz aí coisa, ele tem participação direta em coisa de 70% dos gols. E aí Rodrigo e Vinícius encontraram espaços, algo que não tem acontecido, né, no Espanhol. Até criam muitas chances, o Rodrigo cria muitas chances, mas está sofrendo com esse jejum ainda no Espanhol. Fez dois gols nos últimos jogos, mas pela Champions, aí no Espanhol não. Então é um jogo importante para dar essa confiança, especialmente a esses dois jogadores, ao Rodrigo e o Vini, que com seus dois gols nos jogos, agora são os brasileiros com mais gols pelo Real Madrid na Champions. Isso não é pouca coisa, né? Ambos com 17, passaram o Roberto Carlos, que tinha 16, Ronaldo Fenômeno, só com seus 14, está na terceira, ali na quarta posição.
Né? Destaques de ontem foram esses mesmo, né, o Bené, o Rodrigo e o Vini. O Rodrigo, que impressionante o rendimento que ele alcança na Liga dos Campeões, até inclusive em número de gols ali. Já o mesmo número que o Vini, que é um cara que também brilha muito na Champions, né? Dois jogadores fantásticos. E diante da ausência do Bellingham, que estava até no banco, mas né? Não precisou ser utilizado. Bellingham ou Bellingham, né? Agora entrou uma moda de chamar de Bellingham também, não sei qual é o correto. Mas o Real Madrid aí está sempre dos favoritos, né, Bené? E nem sei quem leva essa segunda vaga, acho que o Napoli garante. Né?
O Napoli acho que... Né, por mais que tenha tropeçado, acho que está bem encaminhado a segunda posição. Tem um jogo muito difícil contra o próprio Real Madrid, mas depois decide em casa. Não, eu acho que está bem protocolar esse grupo C. Acho que as posições estão do jeito que a gente pensava. Mas eu acho que essa campanha do Real Madrid mostra como um time desse tamanho consegue ter um bom resultado sem necessariamente ter um grande desempenho. O Real Madrid não faz um início de temporada de encher os olhos. Eu acho que na Champions, principalmente... Como o Mundinho falou, alguns resultados vieram ou no último lance, ou né, saindo de um chutaço do Valverde, por exemplo, contra o Napoli. Não foram grandes jogos do Real Madrid nessa campanha, mas está lá. 12 pontos em 4 jogos, e é isso que um clube gigante, um time gigante como o Real Madrid acaba mostrando quase sempre. É bom ver que não tem essa dependência do Bellingham. Chama de Bellingham que está tudo certo.
É isso,
né? Então... Mas é isso, cara. E o Braga, quando tem a oportunidade de abrir o placar no Bernabéu, desperdiça um pênalti com o goleiro reserva, que na verdade é o terceiro, né? Porque o Courtois já está machucado, o Kepa sente antes do jogo. e aí o terceiro goleiro, o Lunin, entra e pega o pênalti. Então, os outros times também não costumam aproveitar as oportunidades que tem diante do gigante Real Madrid, né? Assim, o Union Berlin segurava também o empate até o último segundo. Enfim, o Real Madrid nada de braçada na Champions League, principalmente nessa fase de grupos. E legal demais, Bevini Júnior e Rodrigo, que para mim são dois caras que vão jogar na seleção brasileira. Eu não vejo, né, saindo tão cedo. Acho que na próxima década a gente vai ver esses caras protagonistas do futebol, né, europeu e na seleção brasileira. Então é importante demais ver que eles vão se adaptando cada vez mais. Esses jogos grandes de Champions League para eles já são rotineiros, né? Isso é bom, muito bom para a seleção brasileira também.
Pois é, Rodrigo, contrato renovado, Vini Júnior, contrato renovado, Camavinga, Valverde, galera toda aí de contrato novinho, Bellingham acabou de chegar. Mas vamos passar para o grupo D, que tem a Real, né? Já falamos do Real, agora vamos para a Real Sociedade. Antes, só passar a tabela aí do grupo C, né? As últimas rodadas. Real e Nápoles, jogaço aí no dia 29. Braga e Union Berlin no mesmo dia. Depois Union Berlin e Real Madrid no dia 12 de dezembro. Nápoles e Braga também no mesmo dia. Grupo D, vamos lá. Real Sociedade líder com 10 pontos, mesma pontuação da Inter de Milão. Então os dois times aí alcançando a mesma pontuação. Eliminaram também o Salzburg com 3 e o Benfica com 0 ponto até agora. Certamente o Mundinho, que adora falar das decepções, daqui a pouco vai falar deles. Mas, ô Bené, quero te ouvir aí sobre a Real Sociedade, cara. Eu lembro lá do Roberto Veloso, né? Um abraço para ele, falando. Ah, a Real Sociedade vai dar trabalho nessa Champions. De fato, fez um grupo muito competente, classificado na quarta rodada e com a mesma campanha da vice-campeã na temporada passada.
É, cara, se a gente sempre bate nas decepções, eu acho que disparadamente é a grande surpresa. E por mais que a gente imaginasse brigando por classificação, eu não imaginava estar classificada a Real Sociedade. Faltando ainda duas rodadas na liderança do grupo, de um grupo que é equilibrado, porque tem o Benfica, que, assim, aí sim também é outra grande decepção, nenhum ponto. O Benfica fez um gol em 4 jogos, é muito pouco, por mais que não seja o favorito a nada dentro da Champions, eu acho que briga sim, deveria pelo menos brigar por essa vaga para passar para as oitavas de final. Então, eu vejo um grupo que não... Assim, a gente colocava a Inter de Milão meio que sobrando no grupo, mas nem isso está acontecendo também. Vice-campeã, atual vice-campeã, está classificada, mas tem essa briga pela liderança ainda. Então eu coloco a Real Sociedade, cara, como grande trabalho. Acho que o grande salto dessa fase de grupo, porque os times que estão classificados, todos a gente já imaginava. Esse não. Esse poderia, sim, brigar, mas na quarta rodada está classificado como líder do grupo. Não sei se você já imaginava, eu não.
Não, é só o Roberto Veloso, né, Mundi? Sobre o Benfica, né, essa questão da decepção, ontem eu estava na redação vendo o jogo junto, cara, poderia ter sido mais, né, o placar foi de 3-1 da Real Sociedade sobre o Benfica, mas foi um certo massacre ali, principalmente no primeiro tempo.
Foi um massacre, fez o 2-0, fez o 3-0 e aí o VAR apontou toque de mão, né, do Merino, se não me engano. Perdeu o pênalti, e depois fez o 3-0 mesmo, e aí no segundo tempo, sim, já se poupou, né? O Benfica conseguiu fazer esse único gol da fase de grupos até agora, né? O Benfica, que é uma decepção, assim, por mais que a gente não trate como é na mesma prateleira dos gigantes, mas, assim, pelo que fez na temporada passada, chegou até as quartas de final, assim, e fez um confronto duríssimo com a Inter para poder, de repente, chegar a uma semifinal. Mas perdeu e trouxe o Di Maria. Assim, a gente vislumbrava algo melhor, assim, uma evolução do trabalho do Roger Schmidt, campeão português, e reforçado pelo Di Maria, mas perdeu vários nomes, né? O Grimaldo para o Leverkusen, o Gonçalo Ramos para o PSG, que é justamente esse cara para fazer esses gols. Então é uma decepção, muito provavelmente não vai pegar nem Liga Europa. E a Real Sociedade, fica essa expectativa para o fim da fase de grupos, para ver se a Real Sociedade fica em primeiro ou em segundo, né? Provavelmente vai ser uma pedra no sapato de qualquer adversário que enfrente, considerando que Atlético, Barça e Barcelona confirmem suas primeiras posições, no Real Madrid, no caso, já deve estar em primeiro, e a Real Sociedade fica em segundo. Então a Real Sociedade vai estar no caminho aí de algum gigante, provavelmente, nessa oitava de final, e vai fazer um confronto duríssimo. Acho que é uma grande candidata a ser essa surpresa da Champions, como foi a Atalanta até outro tempo, o Leipzig, que bateu semifinal. É, o Bruges, né, na temporada passada, que fez uma campanha, terminou em primeiro no seu grupo. Então, assim, acho que essa Real Sociedad é uma das boas novidades dessa fase de grupos da Champions, que tem sido muito morna, né, nas últimas temporadas.
Boa, isso aí. Grupo D, então, ó, vai ter Real Sociedad e Salzburg no dia 29, Benfica e Inter de Milão no mesmo dia, e no dia 12 de dezembro, Salzburg, Benfica e Inter e Real Sociedad. Chegando no grupo E, que é aquele que eu sempre brinco, né, que ninguém liga, a gente vai dar uma passada rápida, até porque aconteceu algo raro no futebol. O Atlético de Madrid aplicou uma goleada de 6-0, meu amigo. 6-0, Morata ali brilhando nessa goleada diante do Celtic. E o Atlético de Madrid agora é o líder do grupo, né? Tá com 8 pontos na primeira colocação. A Lazio tem 7 em segundo depois de vencer o Feyenoord, que caiu para terceiro com 6. E o Celtic ali na lanterna com 1 ponto. Um grupo que está bem embolado ali nessa disputa pelas duas vagas, só com o Celtic ficando ali um pouco para trás. E aí, Mondin, rapidinho sobre o Atlético de Madrid. Um dia estranho para o Simeonismo.
É estranho, até o nosso amigo Salvador Gama, né, que está sempre junto com a gente, comentou aí, né,
pois é.
A respeito do Atlético de Madrid, né, que tem dois, que fez essa goleada, que é algo muito raro, mas o Celtic teve um expulso, teve uma Maeda expulso, né, ali, acho que bem na metade do primeiro tempo, quando ainda estava 1-0. E aí o Atlético conseguiu encontrar espaços muito facilmente. O Griezmann está jogando muito, o Griezmann está jogando muito bem, fez dois gols, o Morata fez dois gols, é o artilheiro da competição com 5 gols ao lado do Højlund. E outro destaque desse Atlético é o Samuel Lino, né? O brasileiro Samuel Lino, que se você pesquisar aí, você vai achar uma matéria do nosso Kaique Andrade, cujo título é um ex-Flamengo que recusou o Corinthians. É o nosso querido amigo Samuel Lino, que está aí brilhando no Atlético. Depois de fazer boa campanha no Valência, agora ele está no Atlético. Ele entrou no segundo tempo, até foi titular em alguns jogos nessa temporada, mas teve uma lesão, entrou no segundo tempo, fez o gol e as duas assistências para os dois gols finais. Então é um nome para a gente ficar de olho. É um ponta, gosta de jogar ali pela esquerda. É um nome para ficar no radar aí dessa possível renovação de seleção. Entrou bem e fez seu primeiro gol pela Champions.
Apesar da campanha, nada garantido também, nem que passe em primeiro Atlético, né, o Bené?
Eu tenho que ficar de olho, porque o próximo jogo é fora de casa e a distância é muito curta, né? Mas é bem interessante, eu tinha observado isso também, que o Salvador Gama pontuou. Eu nunca imaginei ver a tabela de artilheiros com dois caras do Atlético de Madrid. Na nossa classificação, você vê o escudinho do Atlético de Madrid, o Morata e o Griezmann, eu falei, velho, tá alguma coisa estranha. Mas é fora da curva, é um resultado legal, tudo bem, mas destoa do que vinha sendo o grupo. É um grupo muito equilibrado, por mais que o Celtic tenha saído da briga agora, eu acho que não é nada que seja garantido para o Atlético de Madrid, e passar em segundo também é um fator complicado, que você pode pegar os grandes favoritos, mas não deixa de ser um resultado que dá ânimo, né? O Atlético segue invicto, mas não é um grupo que está encaminhado, não. Eu acho bem imprevisível, assim como esse próximo que você vai falar agora, Jonathan. Fala do Grupo da Morte.
Chegou a hora, né? Aí você tinha que começar com você mesmo. Grupo da Morte, Grupo F, aquele do PSG que a gente vem falando tanto desde que rolou o sorteio, né? Agora, a gente tem o Borussia Dortmund na liderança desse grupo com 7 pontos. O PSG ficou na segunda colocação, era o líder, perdeu para o Milan. E agora é o segundo com 6. O Milan se recolocou forte na briga com 5 pontos aí, depois dessa boa vitória em San Siro, e o Newcastle caindo para a quarta colocação, lanterna com 4 pontos. Mas, amigo, tudo em aberto, a distância do líder para o lanterna é de 3 pontos, né, Bené? Eu acho que tá difícil fazer uma leitura, obviamente você já falou da tabela aí. A gente tem PSG e Newcastle na próxima rodada, Milan e Dortmund. Aí a gente pode, de repente, ter um cenário um pouco mais claro, né?
Tira o Newcastle da briga, né? Se não for matematicamente, é praticamente, porque uma vitória do PSG, né? Pelo menos o Newcastle não ultrapassa mais o PSG depois desse jogo, caso o PSG vença. Só que eu não vejo também o PSG se garantindo, ganhando só em casa. Eu não sei se com 9 pontos, do jeito que está, o PSG se garante, porque se o Milan ganha do Borussia na próxima, a disputa fica muito aberta ainda, o PSG teria que pontuar fora na última rodada. Então é um sinal de alerta, por mais que o PSG esteja agora na zona de classificação e tenha um jogo em casa, eu não sei. Eu acho que uma vitória não garante nada contra o Newcastle. Nem sei se essa vitória vem, porque é tudo equilibrado e acaba que o Newcastle, que parecia que ia engrenar também, né, perde dois jogos seguidos e se complica muito. Newcastle, esse jogo vai ser uma final até em relação a disputar a Liga Europa, porque, né, se o Milan, se os dois mandantes vencerem na próxima rodada, a situação do Newcastle é praticamente de determinar a lanterna. Então, são jogos que, infelizmente, acontecem no mesmo horário, né? Eu queria muito poder dar atenção aos dois, né? Como já, né, em algumas rodadas é possível. Mas, enfim, são dois jogos bem, bem interessantes e eu não vejo nenhum favoritaço também. Milan e Borussia Dortmund, não consigo apostar todas as minhas fichas no Milan, porque o Borussia, ao contrário do Newcastle, né, começa mal, mas depois engrena e é líder. Enfim, é o grupo mais difícil. A gente já sabia disso, né, que era o grupo mais difícil de prever qualquer tipo de coisa.
Bené, é aquela coisa que o Mundinho, que o Bené vinha falando lá desde as primeiras análises, né? Ele ia secar o PSG, existe uma chance, né? Tudo bem, o PSG tem esse jogo contra o Newcastle, mas se não fizer a sua parte, ele chega super pressionado nesse duelo na Alemanha contra o Borussia Dortmund. E assim, no campeonato alemão não tá lá essas coisas, mas a Champions vem fazendo uma boa campanha e é o líder do grupo, bem ou mal.
O Dortmund tem feito bons jogos, assim, é só você não se chamar Bayern de Munique, assim, que o Dortmund parece que...
Porque teve agora mais uma derrota, né? Dá nem para ver mais o jogo, você já sabe qual vai ser o resultado do Der Klassiker.
Eu, infelizmente, não vou lembrar quem, mas alguém no Twitter falou assim, nesse momento o Galvão Bueno, alemão, tá dizendo, tá em crise? Chama o Dortmund, né, pro Bayern, né? É a mesma coisa, mas na Champions tem jogado bem, até a derrota que teve na estreia, assim, jogou bem contra o PSG. Então, e o PSG tem uma questão até que virou um debate maior depois dessa derrota para o Milan, que são as atuações fora de casa, até mesmo no francês, assim, são atuações muito ruins em que o PSG não consegue criar e fica muito vulnerável, né? Nesse jogo contra o Milan foram 8 chutes na direção do gol do Donnarumma, que foi extremamente hostilizado, né, pela torcida do Milan, e foi a mesma coisa contra o Newcastle, que tomou um vareio, né, foi goleado por 4-1, então sim, o PSG tem esse confronto duríssimo contra o Newcastle em casa, mas depois sai para enfrentar o Dortmund, então realmente tá tudo aberto, e acho que o Dortmund, de todos aí, é quem tem mais ligeiras chances de classificação, né. O resto é muito difícil de prever qualquer coisa.
Tudo em aberto, então eu preparei aqui, já que a gente pode gastar um pouquinho mais de tempo nesse grupo da morte, eu preparei aqui uma ferramenta que a nossa Paula Mascara vai colocar na tela, que é uma calculadora, né, um simulador aí, que o bom Google trouxe para a gente sobre como pode ficar esse grupo F, esse grupo da morte, nas duas últimas rodadas. A gente está aqui, fez uma análise macro, né, sobre situações, enfim... Mas vamos botar no papel, vamos simular os resultados para a gente ver como ficaria essa classificação. Já está na tela aí para a galera acompanhar. De repente, puder aumentar só um pouquinho, Paulinho. Mas olha só, o primeiro jogo que a gente vai simular é Milan contra Borussia Dortmund, esses jogos no dia 28 de novembro. Vou começar então com o Mundim. Vai lá, Mundim, seu palpite da Milan ou da Borussia?
É o grupo F, isso aí.
Milan
e Dortmund?
Milan e Borussia Dortmund, exatamente.
Isso, eu fico com 0-0 nesse, hein?
Acho que rapaz, nervoso, humorista, tu gosta
não,
do
Não, é assim, a gente vai ver qual vai ser o efeito para o grupo. Mas acho que
não bota ainda não, Paulinho. 0-0. Vamos para a democracia. Bené, qual a tua opinião? Abre o microfone.
Eu acho que o Milan ganha, cara. Acho que dá Milan. Precisa falar o placar exato? Acho que
não,
1-0.
Não precisa, não.
Elástico não vai ser, a gente sabe, né? Já dá pra cravar.
Então a gente bota, eu concordo, eu acho que dá Milan também. A gente bota a vitória do Milan de 1-0 aí pro protocolar, só pra gente ter um resultado na tabela. E aí, Bené, já dá o teu palpite aí pra PSG e Newcastle.
Acho que dá PSG. Eu acho que o Newcastle sentiu, né? Acho que os jogos, né, pesados, assim, e é pro Newcastle o jogo mais difícil dessa fase de grupos. Então acho que vai, né, decretar essa eliminação. Infelizmente, Newcastle nessa volta, eu tinha uma expectativa muito grande, mas caí no grupo da morte também. Enfim, o sorteio não foi amigo do Newcastle dessa vez. Acho que é PSG, 2-0.
Beleza. Mundinho, para você?
2-0, é isso aí. Também acho que PSG em casa é outro e é um confronto Qatar versus Arábia Saudita, né? Eles vão estar mordidos.
É,
né?
Rapaz.
Pela derrota em casa, derrota no jogo de ida, 2-0.
Pode botar então aí, Paulinha, 2-0 pro PSG no Newcastle. E aí vou te pedir só para a gente descer um pouquinho, só para dar uma olhada como ficaria a classificação ao fim dessa quinta rodada. Teria o Borussia... Isso aí, ó. O Borussia Dortmund sairia da zona de classificação, o PSG voltaria à liderança com 9 e o Milan teria 8 pontos e o Newcastle ali com 4, já sem chance de classificação na rodada final. E a gente teria então o Milan e Newcastle aí, com o Milan podendo se garantir nas oitavas de final e o PSG jogando fora, ameaçado ainda, mesmo com a vitória em casa, porque se ele perde para o Borussia Dortmund e o Milan vence, o PSG estaria eliminado. Então a coisa não está tão fácil aí, você vê? Na prática, quando a gente para fazer, não é tão simples assim. Vamos então para Newcastle e Milan. Daniel Mundin.
Acho que dá Milan num jogo de contra-ataque 1-0.
Olha aí. E você, Bené?
Cara, eu vou de empate. Vou deixar para você essa. Acho que vai dar 1-1.
Rapaz.
Você falar Newcastle, aí não tem ninguém para...
É, pois é. Não, eu tô pensando. Vai. Não, eu vou botar um empate, vou copiar o Bené nessa aí. Porque eu acho que o Milan consegue segurar o Newcastle aí, de repente. Ah, eu não sei se vence também não, acho que não vence não. O Newcastle vai estar de olho ainda uma vaga na Liga Europa ali, de repente, né? Vou botar um a um aí então, pode ser?
Pode.
Bora.
1-1. E aí, amigo, a situação do PSG com dessa forma, mas são jogos simultâneos, tá, gente? Então, obviamente que isso impacta. Borussia e PSG. Vai lá, Bené.
Cara, eu vou de Borussia. Eu acho que o PSG vai fechar a fase de grupos com todas as derrotas fora e todas as vitórias em casa. Vou botar 2-1, Borussia.
2-1. E para você, Mundinho?
Também acho. 2-1, Borussia.
Eita, rapaz. Esse cenário aí, pode botar 2-1, o Paulinha. Nesse cenário aí... Você vê que é dramática a situação, porque a gente não sabe como se construiria um placar. Mas o PSG pode, em determinado momento...
Direto, né?
Exato, e o PSG pode estar em determinado momento ali sendo eliminado, entendeu? Sim. E a gente não sabe, um gol do Milan ali, por exemplo, nesse caso, eliminaria o PSG. Mas enfim, essa é só uma brincadeira nessa nossa simulação. O Borussia passa primeiro com 10, PSG em segundo com 9, mesmo a pontuação do Milan, mas pelo confronto direto da PSG na segunda colocação. Um terror, de repente, ou não um terror, mas de repente um susto aí para quem passar em primeiro nos outros grupos e o Newcastle na lanterna. Valeu, Paulinha, pode tirar da tela aí.
É só, Natália, aí é bom para essa última rodada, né, alguém avisar para o PSG, dar todos os detalhes do regulamento, né, porque você lembra que na última rodada da última Champions, né, o PSG estava ali vencendo o Maccabi Haifa, né, por 2-1, garantindo a liderança, e não sabia que o regulamento estava empatando com o Benfica em pontos, e o Benfica foi atrás da goleada, né, para decidir no saldo de gols e ficou com a liderança, e aí o PSG pegou o Bayern nas oitavas, né, então é bom alguém repassar todos os detalhes do regulamento para o PSG, porque seguramente essa última rodada vai ser emocionante.
Ó, vamos caminhar então para analisar os últimos dois grupos aí da fase de grupos da Champions 2023-24. Depois a Paulinha pode botar na tela de novo a tabela para nós. Grupo G tem dois times já classificados, né? Manchester City é o líder com 12, ainda precisa garantir a liderança nas últimas rodadas. Mas o Leipzig é o segundo também, já com vaga assegurada nas oitavas de final. Estrela Vermelha e Young Boys, com um ponto cada, estão eliminados. E aí. Manchester City atual campeão, já se esperava que não passasse nenhum tipo de sufoco aí nesse grupo, mas o Leipzig também está navegando tranquilamente, eu nem sei com quem eu começo agora, quem quiser pode começar.
Posso?
Vai lá.
Não, meu único ponto é, o Haaland começou, hein? A gente falou que o Haaland nessa fase de grupos para ser artilheiro isolado, e né, no primeiro turno da fase de grupos ele vinha decepcionando, mas já está um gol da artilharia. Acho que esse grupo tem muito o que falar, né? Era muito o que a gente esperava. era o City nadando de braçada e o Leipzig ficando atrás justamente pelo confronto direto. Então eu acho que é isso que vai acontecer, né? Já está acontecendo, não vejo o City perdendo a liderança para o Leipzig, mas meu ponto é, o Haaland de novo está aí para buscar essa artilharia. Eu acho que dessa vez o Kane é um baita de um concorrente, acho que está num time onde vai permitir ele, ele já é o grande artilheiro da Europa, né? Então, mas o Haaland, né? A gente não pode dar como morto nunca, cara. O cara é uma máquina de gol, já está com 4, e os artilheiros, né? O Morata e o Haaland, que muito provavelmente não vai nem para as oitavas, o Morata também não tem essa vaga certa, eles têm 5. Esse é só meu ponto, que não dá para duvidar do Haaland, não, de jeito nenhum.
E aí, bom dia.
O Haaland, que chegou a 39 gols na carreira em Champions, em 34 jogos, está no top 20 da artilharia histórica, é o único do top 20 com mais de um gol por jogo. E agora, a 3 do Mbappé, o Mbappé tem 42, ou seja, assim, o Mbappé, que é um pouquinho mais velho e que começou essa... A gente desenha essa rivalidade para os próximos anos, né? E o Haaland, com menos jogos, com menos Champions na carreira, já vai alcançá-lo. E a 4 do Neymar, já vai alcançar o Neymar na artilharia da Champions, né? O Neymar tem 43 e o Haaland está com 39. O Haaland, seguramente, eu acho que alcança o Neymar ainda nessa temporada, né? Como o Mbappé ainda está disputando, ele pode ampliar essa vantagem, mas acho que o Haaland alcança o Mbappé. E aí só um detalhe desse grupo, um detalhe desse jogo do City. O City contra o Young Boys teve 27 finalizações contra 0 do Young Boys. O Young Boys não finalizou no jogo. Sim. Então, um detalhe do tamanho do domínio de um time como o City numa fase de grupos de Champions. Até por isso, que é outra discussão, até por isso a Champions está mudando para meio que eliminar esses jogos com tamanha diferença de nível.
Querem uma curiosidade? O melhor ataque da Champions é do Manchester City, mas quem está junto empatado? Chuta, Benedito. Sabe quem é?
Atlético de Madrid?
Atlético de Madrid, meu amigo. Guardiolismo e o simionismo caminhando juntos aí nessa Champions. Para fechar, então, o Grupo H, a gente tem uma análise legal para fazer do Barcelona aí, que perdeu, né, diante do Shakhtar Donetsk, primeira derrota aí, perdeu os seus 100% de aproveitamento. Era uma das equipes que vinham só com vitórias, perde fora de casa, um resultado surpreendente de certa forma, fica com 9 pontos alcançado pelo Porto ali. O Barça ainda é líder, mas o Porto está em segundo também com 9, depois de vencer o Royal Antwerp. E o Shakhtar entrou na briga, está com 6 pontos ali sonhando, faltam 2 rodadas. É difícil que o Barça seja eliminado? Pega agora Porto no dia 28 em casa, o Shakhtar pega o Royal. E aí pode chegar Barcelona com 12, Shakhtar com 9, Porto com 9 na rodada final. E aí o Barça pega o Royal Antwerp na rodada final, que ainda nem pontuou. Então é muito difícil que o Barça fique pelo caminho. Mas fica um alerta, né, o Bené, sobre esse Barcelona que perde fora de casa e já tinha perdido o Clássico e não vem fazendo uma campanha muito regular no Campeonato Espanhol, né?
E perde jogando muito mal. É um jogo ruim do Barcelona, fiz esse jogo também. Não acho que corre risco de eliminação, mas passa um filme, né? Já são 2 temporadas sem jogar o mata-mata da Champions, tem aquele 8-2 traumático, então tem muito tempo que o Barcelona não é protagonista de Champions e a gente espera ainda que isso retorne, né? Tá retornando aos poucos e tem time para isso. Acho que o Xavi tem um material humano bem legal para fazer o Barcelona ser um time que dispute coisas grandes, né? Vem de um título espanhol, inclusive. Só que o jogo contra o Shakhtar chama atenção. É uma partida muito abaixo. O Barcelona, obviamente, é mais time que o Shakhtar, mas, assim, não deu nem esperança de poderia vencer o jogo. Continua líder. O adversário da próxima rodada é o Porto. Dá para tropeçar, mas a rodada final, né? Você pega um salto de pancada do grupo. Acho que o Barcelona teria que ser uma tragédia muito absurda para o Barcelona ficar fora das oitavas. Mas, de qualquer forma, é um alerta, cara. Acho que até para o mata-mata, até para o Barcelona poder jogar de igual para igual com os maiores, né? Com os times que têm melhor fase nessa Champions League. Me chamou a atenção isso, como o Barcelona jogou mal. Acho que eu tinha visto jogos melhores até nessa temporada. Esse contra o Shakhtar talvez tenha sido um dos piores.
Mondi, e a dramática imprensa espanhola gosta, né? Para vender jornal hoje, por exemplo, já botaram Xavi na capa lá, dizendo que ele está bancado pela diretoria do Barcelona, etc. Não tem nada de... Quer dizer, Pode até ter, mas não é momento de crise a esse ponto também. Até um técnico que tem moral, que foi campeão, conseguiu ser campeão espanhol. É, mas é um alerta, eu acho, que muito nesse sentido que o Bené falou, né? É, se perdeu para o Shakhtar agora, não está conseguindo essa regularidade, o mata-mata não é muito confiável, né?
Sim, não. É a principal. Se acha que o Barcelona passa, sim, pode até tropeçar contra o Porto, mas aí depois fecha contra o Real Antwerp, que assim, não demonstrou nada até agora, então passa, mas aí a principal dúvida é diante de grandes times, né? De repente tem sorte no sorteio e pega alguém, um adversário menos competitivo nas oitavas, mas aí chega nas quartas, aí é difícil. Para um time que está duas temporadas sem atingir o mata-mata, né? Esse é o principal objetivo do Barça nessa temporada, voltar a ter o protagonismo europeu. E tem vários jogadores, assim, em fase um pouco questionável. O principal deles é o Lewandowski, né? Vive seu principal jejum. Desde que se tornou esse artilheiro que a gente conhece, assim, se não me engano, são 6 jogos sem marcar. O Barça lidou com vários problemas físicos, esses jogadores estão retornando e o time não retorna ao bom rendimento que teve no fim da temporada passada e um pouquinho no início dessa. Então, esse Barça, não acho que quando a gente fizer lá o power ranking, né, depois da fase de grupos dos favoritos ao título, acho que eu não colocaria esse Barça no top 5 aí, tá, certamente fora desse top 5 de favoritos da Champions.
Boa. Paulinho, desculpa, antes de você fechar a tabela aí, é só pedir para você botar de novo, porque a gente tem artilharia. Quem quiser ver depois a tabela aí da Champions no GE.globo, tá lá completona. Temos também a artilharia da Champions, só pra galera ver aí, ó. Morata é o artilheiro com 5 gols, junto com o Højlund, do Manchester United. Griezmann vem segundo com 4. Evanilson, destaque legal, com 4 gols também, brasileiro aí, ex-fluminense, empatado com Harry Kane, Haaland, e aí depois tem uma galera com 3. Valeu, Paulinho. E agora, para a gente fechar, gente, lembra que daquela vez a gente fez uma análise do ranking que a UEFA traz e faz com um algoritmo, enfim, análise de dados, etc., que estabelece uma pontuação para os jogadores, de acordo com essa análise da performance. E esse ranking tinha o Gabriel Jesus como líder ao fim da terceira rodada. Esse ranking muda a cada rodada, gente, por causa da pontuação, por causa de gol, por causa de tudo. É muito difícil que mantenha. Só lá para a reta final que ele começa a estabilizar. Queria que a Paulinha botasse na tela aí também esse ranking da UEFA, porque o Gabriel Jesus surpreendeu muita gente na liderança. Agora o líder eu acho que é meio que uma barbada. Erling Haaland, né? A gente já estava aqui exaltando ele, já é o líder desse ranking, né? Tem aí 4 gols nos últimos 3 jogos, 10 finalizações no alvo, 6 fora do alvo. E a dupla do Atlético entra junto nesse ranking aí por conta dessa goleada, Morata e Griezmann. Harry Kane, que o Bené, depois vou até levantar a bola para ele falar sobre uma matéria legal que ele fez sobre o Kane aí, que está no ar no GE, é o 4º colocado, o Højlund com o 5º, mas o Gabriel Jesus persistente ali, ó, mesmo sem jogar, mesmo lesionado, parecendo em 6º ali, legal também. Mas é isso, Mundinho. Cada vez mais eu acho que a gente vai ver o Haaland, o Bellingham, o Mbappé, o próprio Kane aparecendo nas primeiras colocações, mas o Morata e o Griezmann estão tirando uma onda nesse momento.
Tem que tirar a onda quando pode, né? Quando, depois de golear um adversário fraco com um a menos, né? Então agora é o momento, assim. Mas acho até que, dependendo da campanha do Atlético, o Griezmann é o nome para estar aí sempre nesse top, assim. O Griezmann ele encerrou muito bem a temporada passada no Atlético e começou bem novamente essa. É um cara que não só faz gols, mas cria muitas chances, é a principal peça criativa do time, de um time que não é estruturado para criar, né? Ele é essa peça, então acho que o Griezmann vai estar aí. E seguramente quando a gente chegar lá no mata-mata, né, essas figurinhas carimbadas que vão estar nesse bolo aí, Haaland, como você disse, o Kane, Mbappé. Esperar para ver se o Gabriel Jesus, se ele retornar de lesão, né, como a gente espera, que não é uma lesão tão grave, ele consiga disputar essas duas últimas rodadas e de repente termina essa fase de grupos nessa posição, porque o Gabriel, esse ranking é criado para justamente para esses jogadores que participam muito do jogo e às vezes não tem tantos gols e assistências, né, mas que esse cara é o Gabriel Jesus.
Isso aí, o Bené, aproveita e fala então do Harry Kane aí, o 4º colocado, né, que você fez uma matéria legal que tá aí no GE, que brilhou na rodada de ontem, no apagar das luzes, 2 gols, e assim, Dois gols de centroavante mesmo, principalmente o gol de cabeça. Faz diferença demais ter um cara desse no time, né?
Não, demais. É uma, a média de um gol por jogo na Champions, são quatro jogos. E pelo Bayern de Munique são 19 em 15. Chama muita atenção, lógico. Que todo mundo, quando vê os números de um atacante do Bayern de Munique, vai chegar e falar, nossa, mas a Bundesliga, né, o Bayern está muito acima. Mas para a gente comparar, os primeiros 15 jogos do Lewandowski, que, né, ídolo do Bayern de Munique, melhor jogador do mundo, segundo maior artilheiro da história do Bayern de Munique, os 15 primeiros jogos dele no Bayern, ele fez 6. Então, quem tem mais de um triplo de gols do Lewandowski nesse início de caminhada no Bayern de Munique, é muita coisa, é o, né, entre as principais ligas, é o jogador que tem mais gols de forma disparada nesse início de temporada, né, nesse primeiro terço, digamos assim, né, da temporada. Então, eu acho que tem tudo para brigar por todas as artilharias e por prêmios individuais também. Eu vejo uma temporada boa para o Kane, finalmente brigando por títulos, né, acho assim, ele já chegou de cara, já eliminado da Copa da Alemanha, né, o Bayern, no caso, eliminado. E perdendo a Supercopa.
Perdeu a Supercopa, mas... também, né? Primeiro jogo.
Perdendo em casa a Supercopa, assim, 3-0, acachapante, né? Enfim. Mas eu acho que tem tudo para ser a temporada do Kane. Ele foi para lá para isso. Então, eu acho que é bem interessante esse começo dele no Bayern de Munique. E tem que valorizar. E eu acho que é uma temporada também que pode ser a dele em relação à seleção também. Lembrando que a gente tem a Eurocopa no meio do ano que vem. E eu vejo a Inglaterra muito forte, pô. A Inglaterra tem Bellingham e Kane. Só de cara você já vê dois protagonistas do futebol mundial na seleção inglesa, então pode muito bem ser um fator determinante, né? Se o Bayern chegar longe, a Inglaterra também chegar longe, por que não o Kane aparecer ganhando a próxima bola de ouro? Mas isso é papo para daqui a muitos meses, só que eu acho esse início bem interessante do Kane.
Pô, Inglaterra que eu tô apostando desde 2018 e até agora só
uma
tá
hora
acertando.
Vai, não é possível.
Exatamente. Mas, ó, a galera que quiser clicar, tá lá a matéria. Kane brilha no Bayern e dispara como artilheiro da Europa em 2023-2024. É isso, vamos caminhar para encerrar aqui o nosso podcast Gringolândia, mais uma edição falando da Liga dos Campeões. É, só deixar um abraço pra galera que tava aqui com a gente no chat. O senhor Saitama, Salvador Gamão, que é um ouvinte assíduo aqui. Valeu, Salvador, sempre pela audiência. Washington Lins, Wellington Oliveira, João Miguel Pereira, Arthur Angelical, o Gustavo Samuel aqui dizendo que apresenta o programa Esporte Mineiro, um abraço para ele, Nicolas Maciel, Leone da Silva. É isso, olha só, então Liga dos Campeões já falou, volta no final agora de novembro, tem data FIFA nesse meio do caminho, tem os campeonatos nacionais rolando e a gente vai voltar com o Gringolândia na semana que vem para tratar sobre tudo isso. Daniel Mundim, teu destaque final.
Ah, destaque final para essa data FIFA que chega com Brasil e Argentina, né? O grande jogo da campeã do mundo depois de conquistar o seu título aqui, né, no Maracanã, no Rio de Janeiro, com o Fernando Diniz, campeão da Libertadores. É um jogo de grande atrativo. E também data FIFA para decidir assim, vários classificados da Eurocopa, né? A Eurocopa de 2024 vai se desenhar nessa data FIFA com quase todos os seus classificados garantidos.
Isso aí, ó. Antes da gente ir para o destaque final do Bené, falei de campeonatos nacionais, vou aproveitar o gancho aqui para falar do Cartola Express, né? Que mais uma vez tem disputas aí abertas para o fim de semana nos principais campeonatos da Europa. Campeonato espanhol, campeonato italiano e campeonato inglês. Campeonato espanhol na 13ª rodada tem a disputa da rodada completa, o mercado fecha aí no dia 10, 5 da tarde. Campeonato italiano, 12ª rodada, também disputa de rodada completa. Só que os dois primeiros jogos da sexta-feira não vão ser válidos. E no campeonato inglês, 12ª rodada, apenas para os jogos de domingo, tá, galera? Então, quem não conhece Cartola Express, vai lá, faz lá sua fezinha, sua toda a configuração ali, que a galera pode tirar um troquinho para curtir diante do fim de semana de campeonatos na Europa. É isso, Bené, teu destaque final.
Não, cara, eu acho que o destaque final eu vou deixar com o Evanilson. Acho que é legal ver um brasileiro se destacando, dando mais opção. Acho que o Diniz já abriu o leque dele, por exemplo, para atacantes. Ele já não leva o Richarlison, inclusive, que passou por cirurgia hoje. Ele já vai, já aposta não só no Hendrick, mas no João Pedro. E o Evanilson acaba aparecendo como mais um nome, né? Tá com 4 gols na Champions e vai enfrentar o Barcelona. Acho que o próximo jogo é o mais complicado para ele. Mas quem sabe, a gente não tem um brasileiro, né, diferente do que a gente está acostumado, está habituado a aparecer fazendo gols e, assim, brilhando no Porto, o mercado europeu já olha de outro jeito, né? Enfim, acho que aparece como mais uma boa opção. E eu estou ansioso para esse Brasil e Argentina, porque eu acho que vai ser o Brasil mais diferente que a gente vai ver. A gente não vai ter Casemiro e Neymar, por exemplo. A gente vai ver o Diniz mexendo bastante no time no início da data FIFA, né? O outro jogo também é zero fácil contra a Colômbia. Então, estou bastante ansioso para essa próxima data FIFA, porque vai ser uma seleção ainda mais com a cara do Diniz e com novas peças, né? Então, acho que isso que tem de atrativo. Além, claro, qualquer Brasil e Argentina com Messi no Maracanã. Então, meu amigo, qualquer um é atrativo.
Isso aí, data FIFA chegando, mas a gente ainda volta antes da data FIFA. A gente vai estar comentando sobre isso, né? Vai projetar isso. Vai certamente analisar tudo que rolar também, principalmente pelas classificações que já vão rolar, de começar a desenhar bem essa Euro 2024. Mas é isso, a gente agradece a audiência, todo mundo que acompanhou aqui a gente. Valeu, Mundinho, valeu, Bené. Um abraço para vocês, um abraço para Paula Mascara, para o Maurício Mota, que ajudaram a gente aqui no backstage hoje. Galera, voltamos na próxima semana com mais um Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE. Um abraço e até a próxima.